Estado, o que você está aqui com a juventude do PSDB hoje?
Agora, hoje o PSDB organiza um evento que, na minha avaliação, talvez seja, dentre todos, o mais importante, porque nenhum partido se reconstrói, se organiza sem uma mobilização forte da sua juventude. O PSDB vem me demonstrando, ao longo dos últimos anos, um vigor muito grande nessa ala do partido, e a nossa presença aqui, ela tem o sentido de mostrar que o PSDB tem todas as condições de refundar-se, de renovar o seu discurso, de voltar a falar para a sociedade, de ocupar as redes sociais, de fazer o grande contraponto com o governo que aí está do aparelhamento e da ineficiência. Portanto, o PSDB inicia um processo esse ano de resgate do seu legado, porque se o Brasil hoje é um Brasil melhor, e ele é um Brasil melhor do que o de algumas décadas atrás, é porque houve principalmente o governo do PSDB, com a estabilidade da moeda, com a modernização da nossa economia, com as privatizações, com a lei de responsabilidade fiscal, com o início dos programas de transferência de renda, e passo a passo esses avanços vêm se consolidando no Brasil. Agora é hora de, recuperando o legado, olhar para o futuro. E nós vamos hoje falar sobre o futuro, falar sobre educação de maior qualidade, falar sobre saneamento básico na casa de 50% da população brasileira que não tem. Vamos falar de segurança pública numa ação articulada entre estados, municípios e União. Portanto, vamos falar de saúde de qualidade a partir de um gerenciamento maior e, quem sabe, de uma ampla reforma do Estado brasileiro. Um Estado que seja mais eficiente e menos aparelhado e menos... Que tem um peso menor no custo, no seu custo. Nós gastamos hoje muito mais com o Estado e pouco com as pessoas. Temos que inverter essa lógica. Gastar menos com a estrutura do Estado para gastar mais com a população brasileira.
Senador, o Brasil inteiro está aqui, já vimos o Brasil inteiro. O PSDB é um partido realmente nacional?
Claro, o PSDB é há muito tempo um partido nacional, um partido que já governou o Brasil por 8 anos, empreendeu uma grande e profunda agenda de reformas e, portanto, está em condições novamente de apontar o futuro. A agenda que está em curso no Brasil hoje, a agenda que está sendo executada no Brasil, e eu disse outro dia e repito, há um software pirata em execução, porque essa agenda original é do PSDB. Nós estamos assistindo agora mesmo o PT iniciando um processo de privatização dos aeroportos, sem convicção e sem qualidade. Toda hora muda seus editais, muda seus valores, porque eles não têm a confiança plena de que esse é o melhor modelo. Executam a agenda do PSDB porque demonstraram uma incapacidade grande de propor uma agenda nova. Nós que propusemos a agenda dos últimos 20 anos no Brasil, estamos nos preparando para propor a agenda dos próximos 20 anos.
O senhor se prepara para a candidatura à presidência em 2014?
Olha, eu digo sempre que presidência é muito mais destino do que projeto. Eu vou jogar nesse time do PSDB na posição que me for designada, do gol ao centroavante. Eu quero ajudar a construção de um novo modelo de país, de um novo modelo de gestão, onde a eficiência e a meritocracia prevaleçam sobre a ineficiência e o aparelhamento brutal da máquina pública. O PSDB, eu acho que tem a responsabilidade de dizer ao Brasil que o Brasil merece mais do que está tendo hoje. Avanços são incontestáveis, mas eles podem ser maiores. O Brasil não pode continuar surfando no ufanismo de uma situação que não é real. Nós temos que avançar na superação da pobreza, que ainda é grande no Brasil, e não apenas administrarmos a pobreza. E no momento certo, acredito no ano de 2013, através de prévias, que é o que eu defendo, o PSDB indicará quem é aquele que deverá empunhar essas nossas bandeiras. Mas antes de 2014, há 2012, e é preciso que essa juventude, principalmente, seja mobilizada para termos vitórias em todo o Brasil.
Qual recado que o senhor já usa do PSDB?
Eu vou falar lá daqui a pouquinho.
Qual é a sua opinião em relação ao livro do Amauri, sobre a privatização?
Olha, eu não li o livro, é uma literatura que não me interessa, mas quem dá o maior atestado de idoneidade à conduta do PSDB durante o processo de privatizações é o próprio PT. O PT, que vocês sabem, né, ele é useiro e vezeiro em utilizar a máquina pública em benefício do partido. Durante esses últimos 9 anos, o PT administrou o Brasil. Se houvesse alguma irregularidade, o PT não teria investigado, tentado punir essas pessoas ou mesmo revertido algumas privatizações, e não ocorreu nada. Ao longo dos últimos 9 anos, o PT, na verdade, avalizou o processo de privatizações que o PSDB conduziu e agora avança na privatização de outros setores.
O PSDB não ganha a presidência da República porque é desunido, porque está sempre disputando os pré-candidatos, o senhor, o Zé Serra. Tem algum estremecimento nesse sentido?
Ao contrário, isso é muito mais uma pauta da imprensa. liderança é um falso dilema. O PSDB é de todos nós. O PSDB não será o de Aécio versus o PSDB de Serra, será o PSDB de Serra, de Aécio, de Fernando Henrique, de Marconi Perillo, de Geraldo Alckmin, de tantos outros brasileiros que querem um projeto novo para o Brasil. Vamos estar assim unidos. Agora eu defendo que se houver mais de uma candidatura, natural que o partido consulte as suas bases. Isso vitamina o partido, isso revitaliza o partido. E acho que nós vamos chegar, fortalecidos em 2014.
Primeiros delegados ou de filiados?
Olha, o partido tem que decidir isso. Tanto faz, eu acho que quanto mais ampla, melhor. Desde que haja um cadastro adequado que o partido está conduzindo, eu acho que quanto mais filiados puderem participar desse debate, melhor para o partido.
O que o senhor achou da declaração da presidente Dilma de que a tolerância é zero no governo?
Em relação?
A tolerância é zero no governo dela em relação à corrupção.
Olha, nós assistimos ao longo desse primeiro ano de governo, um governo acuado, um governo sem iniciativa parlamentar estruturante, nenhuma reforma foi enviada ao Congresso, importante, e um governo reativo, um governo que reage às denúncias. Nenhuma dessas quedas de ministros se deu por uma ação interna do governo, porque o governo identificou, através da AGU ou através de auditorias prévias, que haviam desvios, que haviam irregularidades. As denúncias surgiram a partir da imprensa, no primeiro momento, há sempre a tentativa de se segurar o ministro, quando a coisa fica insustentável, o ministro cai. Eu vejo um governo reativo, eu não vejo essa questão da faxina como algo real. Eu disse uma frase que eu repito para vocês aqui hoje em Goiânia: o mal feito, para usar um termo muito caro da presidente, o mal feito para esse governo, só é mal feito quando vira escândalo. Enquanto não virou escândalo, está tudo bem feito.
Queda dos ministros e aprovação da presidenta agora?
Olha, acho que o primeiro momento é o momento do governo. Eu não tiro os méritos da presidente, a quem eu respeito pessoalmente. Acho apenas que ela é refém de uma armadilha criada pelo próprio PT. Esse gigantismo da máquina pública, né, com 40 ministérios, no governo Fernando Henrique tinham 26 ou 27, os Estados Unidos tem 15. Isso traz ineficiência e desvios. Eu acho que o governo deverá ser avaliado no final, pelos resultados que apresentar. E hoje, os resultados em educação são pífios, nós fizemos a universalização do acesso, não houve melhoria na qualidade. Se formos falar em saneamento básico, uma proposta de campanha da presidente de desonerar as empresas de saneamento para que elas possam investir mais, isso não aconteceu. As empresas de saneamento hoje no Brasil, elas pagam mais impostos do que investem em novas obras. A questão da segurança pública, há uma omissão gritante do governo federal na parceria com os estados, e na infraestrutura está aí o PAC, que tinha 40 bilhões de reais aprovados, orçamento para esse ano, executou apenas 6 bilhões desses 40, 16%. Onde é que está a eficiência do governo? Onde é que estão as parcerias público-privadas que foram aprovadas no ano de 2003? Eu acho que esse modelo vai chegar exaurido no final, porque o aparelhamento absurdo da máquina pública impede o governo de construir as grandes reformas e ter as grandes iniciativas que o Brasil precisa. Vamos lá.
Oi.
Desculpa, mas do ponto de vista econômico, o senhor está vendo o Brasil avançando ou andando para trás?
Olha, o cenário econômico que nos espera no futuro não é alvissareiro, não temos céu de brigadeiro. Nós estamos vivendo um processo grave de desindustrialização da economia brasileira, e era preciso que o governo tomasse iniciativa nesse setor, iniciativas estruturantes, como, por exemplo, a reforma tributária, que o governo não avançou até agora.
Obrigado.